Capítulo 24. Mais uma chance. Ou muitas mais. A Bíblia diz: o amor tudo crê. 1 Coríntios 13 e 7. Você me ama? Claro, nem precisava perguntar. Pois vou lhe contar uma coisa. O carro que estava ao meu lado de repente se transformou numa borboleta e saiu voando. Deixa de conversa fiada, viu? Eu sabia que você não me amava. A Bíblia diz que o amor tudo crê. Em primeiro lugar, vejamos o que não significa o amor tudo crer. O amor não é tolo, não é ingênuo, pronto a aceitar candidamente qualquer absurdo. Seria inclusive incoerência regozijar-se com a verdade e aceitar uma mentira. Acreditar em tudo o que dizem ou se deixar envolver por qualquer causa sob a bandeira do amor é, no mínimo, irresponsabilidade. Amar não é escancarar as portas do coração a qualquer um por qualquer motivo. O próprio Senhor Jesus recomendou aos seus discípulos que fossem prudentes como as serpentes. É preocupante que muitos crentes não entendam esse aspecto responsável, consistente do amor. Pensam no amor como um sentimento sem forma, desprovido de critério. Imaginam que amar inclui concordar, ceder, não se opor. Esquecem que o amor verdadeiro atua na esfera dos princípios divinos. Quando os padrões de Deus deixam de ser seguidos, o amor consiste exatamente em tomar atitudes e providências que visem o retorno desses padrões. É um grande erro aprovar coisas erradas somente por terem sido feitas com sinceridade e confundir isso com amor. Sinceridade nunca tornou certo algo errado. Nessas ocasiões, o amor exige resistência, oposição e, se for o caso, disciplina. Crer em tudo como faz o amor definitivamente não inclui acreditar em tudo ou aceitar tudo passivamente. O que significa, então? O amor dá um crédito extra, não age em desconfiança. Até onde for razoável, procura aceitar que as coisas são como se diz. E mais, não se deixa escravizar pelo raciocínio frio e pela lógica implacável. Admite que situações difíceis e improváveis podem acontecer e torce para que aconteçam mesmo. Alexandre e Renata eram arquitetos, trabalhavam numa firma de projetos. Alexandre gostava de conceber fachadas e interiores arrojados, revolucionários. Renata preferia a linha mais conservadora, baseada em tradições já consagradas. Toda vez que se envolviam em um projeto novo, surgiam discussões, a princípio no nível estritamente profissional. Mas Alexandre ia aos poucos levantando a voz e invariavelmente terminava aos gritos, para profundo constrangimento da colega e de quem mais estivesse na sala. No dia seguinte, ele chegava até Renata e se derramava em desculpas. A jovem senhora sempre perdoava. Até que um dia, cansada da repetição do drama, ela pediu ao chefe que não a colocasse no novo projeto junto com Alexandre. Preferia trabalhar com outra equipe. Alexandre não se conformou. Apesar do estilo diferente, os argumentos de Renata eram inteligentes e sempre enriqueciam o projeto. Além do mais, Alexandre gostava dela como pessoa. O arquiteto chega para a colega e diz, humilde: Renata, soube que você pediu ao Dr. Aloysio para não trabalhar mais comigo. Quero que saiba que fiquei muito triste por isso e peço que me dê uma chance. Meu gênio é muito forte, mas eu estou tentando mudar. Todas as vezes que lhe pedi perdão, foi com sinceridade. Olhe, sei que você está coberta de razão, mas, por favor, tenha um pouco mais de paciência. Eu sei que vou conseguir vencer. Renata poderia ter respondido: desculpe, mas eu não acredito que você mudará. Pode até tentar, mas não creio que conseguirá. Estou cansada dos seus gritos. Já lhe perdoei demais. Agir assim até que seria compreensível. Cada um tem a sua cota de paciência. Ela tinha o direito de não querer mais passar vexame. Mas os lábios de Renata se recusaram a deixar passar essas palavras. Como ficaria o amor? A Bíblia não diz que o amor tudo crê? Por que o colega não poderia conseguir mesmo domar o gênio impulsivo e aprender a se controlar? O amor de Renata entrou com um recurso extra. Percebendo a sinceridade e a humildade do outro, deu o crédito solicitado. Mesmo correndo o risco de estar ouvindo berros dentro de alguns minutos. Outro aspecto de crer em tudo é que, na dúvida, o que ama tende a ficar com a opção que inocenta. Após o expediente da loja, os vendedores comentaram sobre o boato recente de que o gerente havia cometido desfalque. Um deles, com ares de juiz, esbravejou arrogante: "Não admira que isso tenha acontecido. Sempre achei esse camarada com um jeito meio estranho. Qualquer um podia ver que ele tinha algo a esconder. Quero só ver o tamanho do rombo." Antônio, o único crente do grupo, a quem chamavam ironicamente de pastor, entra em cena exibindo um amor desconhecido dos colegas. "Pessoal, é melhor esperar a sindicância. O seu Roberto insiste em que é inocente. E se for mesmo? Ser estranho não significa ser desonesto. Ele pode estar sendo vítima de uma calúnia ou até de um complô. É melhor acreditarmos nele até que se prove o contrário." O amor tudo crê. Quem lê a história de Jó não pode deixar de perceber a sua irritação com os três amigos que foram consolá-lo. É que eles teimavam em dizer que os sofrimentos de Jó eram consequência direta de pecados cometidos. Por que não deram crédito ao próprio Jó, que insistia na sua inocência, apoiado na autoridade de um belíssimo testemunho de vida? Falta de amor pelo amigo que tanto padecia. Como se diz na linguagem popular, com amigos assim, quem precisa de inimigo? É importante ressaltar que o amor, quando dá um crédito de confiança, não está obrigatoriamente convicto de que tudo vai dar certo. Ele se sujeita a correr riscos simplesmente porque deseja fazer o bem a alguma pessoa, mas tem lucidez suficiente para saber que a experiência pode não funcionar. E se o outro não corresponder ao crédito, quem ama não vai explodir em acusações ou alegar grande desilusão. Está previsto. No caso dos arquitetos, digamos que o genioso Alexandre voltasse ao comportamento antigo. Renata, que lhe deu uma chance em amor, dificilmente reagiria dizendo: "Eu sabia, infeliz, que você não iria cumprir sua promessa. Tola fui eu em acreditar na sua conversa." Não, o amor age com discrição. Pode até dar outra chance e mais outra. E mesmo que chegue ao limite, age de forma elegante e de maneira que menos machuque o outro. Essa característica do amor, de crer que poderá haver solução, é extremamente útil em um casamento no qual os cônjuges se relacionam com dificuldade. Quantas promessas não cumpridas e tentativas frustradas fazem parte da rotina de um casal assim? Mesmo que haja sinceridade e força de vontade de ambos, é difícil mudar características pessoais. Cada um precisa desesperadamente da boa vontade do outro. E é exatamente o amor que irá suprir essa boa vontade. Quanto mais margem de tolerância um der para o outro, melhor. Se marido e mulher investirem fundo na resolução dos problemas, acreditando que vai funcionar, esse casamento tem muita chance de se estabilizar e entrar em harmonia, salvo pelo amor. O contrário dessa virtude, de tudo crer, é a intolerância, a rigidez no trato. Certas pessoas desconfiam da capacidade dos outros de corrigir suas fraquezas, torcem o nariz quando alguém lhes pede um pouco de tempo para melhorar, olham sempre para baixo, esperam o pior das pessoas, são amargas, respiram pessimismo. Gente assim termina ganhando a antipatia e o isolamento por parte dos outros. Por outro lado, quem ama e, portanto, tudo crê, cativa o próximo quando lhe dá um crédito extra, mostrando consideração e talvez até compaixão. É como alguém falou, o ódio acredita no pior, o amor no melhor. Além disso, quem não aprecia mais uma oportunidade para se aperfeiçoar? A pessoa que se sente alvo desse amor desenvolve um espírito de gratidão por quem lhe tratou tão bem. Quem ama termina se beneficiando com o próprio amor. Uma vez mais, vemos em Cristo um exemplo a seguir. Agora, na demonstração dessa característica do amor, dar uma chance. O humilde paralítico jazia à beira do tanque Betesda, sem ter quem o colocasse na água, onde se supunha que o primeiro a chegar seria curado. Compadecido, Jesus o cura com uma palavra. Mais tarde, encontrando-o no templo, diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5:14. É interessante notar que Jesus não viu ali um pobre homem injustiçado pelo destino, vítima dos caprichos da vida. Era um pecador, como outro qualquer, desobediente a Deus. Seria plenamente concebível que Jesus tivesse chegado para ele, ao lado do tanque, e dito: olha, os seus próprios pecados são a causa do seu sofrimento. Você merece estar nessa miserável condição. Não pense que eu me iludo, supondo que, depois de curado, você vai parar de ofender a Deus. Você não tem jeito e continuará aí, prostrado. Em vez disso, o amor do Filho de Deus falou mais alto e deu uma oportunidade. Observe como, na despedida, o Salvador desafia o ex-paralítico: não peques mais. Palavras de encorajamento, de ânimo, acreditando de fato que o homem poderia levar uma vida diferente. O amor tudo crê.